UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas e 30 minutos, vamos de entrevista. O desabafo de um homem sobre a sua relação com a esposa doente. Esse é o mote da peça 180 Dias de Inverno, que reestreia e fica em cartaz entre os dias 4 e 7 de abril no Teatro Alterosa. A peça é uma adaptação do livro Minha Fantasma, escrito por Nuno Ramos. O autor se inspirou no próprio diário para escrever a obra. Realizada pela Companhia de Teatro Afeta, a peça estreou em 2009 e em 2010 o site cultural Mixórdia considerou a peça como o melhor espetáculo teatral do ano. E para falar um pouco mais sobre a peça 180 Dias de Inverno, conversamos com o diretor Fernando Mota. Boa noite, Fernando.
Boa noite.
Fernando, primeiro, explica para a gente como é que é o uso de tecnologias nessa peça do Grupo Afeta.
Bom, a gente trabalha com projeções como dramaturgia no espetáculo. Elas não são só cenários, elas só não só compõem os cenários do espetáculo enquanto ambientação de um quarto ou do que for. Eles trabalham muito mais como dramaturgia. Então, elas ajudam a contar essa história desse casal e, em alguns momentos, a gente usa essas projeções nos corpos dos atores. Então, são projeções do tamanho de uma tela de cinema, por exemplo, e que, às vezes, elas entram para dentro dos corpos desses atores e transformam os diálogos que eles estão tendo em outra possibilidade de interpretação do espectador, entendeu? Então, a tecnologia entra nesse formato do espetáculo, das projeções. No processo de ensaio, a gente usou muita coisa para compor essa história, para chegar nessa encenação. Então, a gente usou de filmagem, a gente usou muita música composta pelo barulhista, que é o nosso rapaz de trilha sonora, nosso profissional de trilha sonora, que compôs a maioria das trilhas a partir de sons digitais. Então, não, a gente tem muita orquestração no espetáculo, mas tudo parece ser tocado por muitas pessoas. E, na verdade, é só um cara que realizou tudo isso a partir do material que ele tinha, dos computadores que ele trabalha, dos materiais digitais que ele trabalha. Fora isso, a gente tem muita influência de outros grupos de fora que já trouxeram essa linguagem aqui em outros festivais, como o FIT, por exemplo, que a gente foi bebendo um pouquinho dessa história da tecnologia e aplicando o nosso processo criativo. Então, a gente tem duas vertentes. Tem essa que é aplicada ao espetáculo, onde as projeções ajudam a contar a história e transformar os atores, porque elas entram dentro dos corpos realmente deles.
Sim.
E essa parte de criação, onde foi todo o nosso processo, utilizando de vídeo, utilizando de áudio, utilizando de literatura a partir de e-books e de outros recursos que hoje tem, blogs, contato direto via rede social. Então, isso é muito atuante no nosso trabalho de criação também.
Sim, e a peça é uma adaptação do livro do Nuno Ramos. Como é que foi fazer essa adaptação? E conta um pouco pra gente de quem é o Nuno Ramos e por que adaptar um livro dele.
Olha, o Nuno Ramos é um artista paulista, um artista plástico paulista. Ele esteve à frente de grandes movimentos de arte do Brasil nos últimos 30 anos. E é um dos artistas mais atuantes que a gente tem no Brasil hoje, representando o Brasil de arte contemporânea fora do Brasil. Ele teve na última Bienal, numa obra dele, que ele utilizava alguns urubus, e aí foi uma grande discussão dessa utilização dos animais dentro da obra de arte, que eram super bem cuidados. Eu acompanhei essa obra dele. E o Nuno, como é um artista mais... um multiartista, como ele mesmo se define, ele já compôs música para Gal Costa, ele já escreveu livros que foram premiados, tanto como poesia como prosa. E alguns anos atrás eu li uma revista de cultura e ela trazia um pouco desse texto chamado Minha Fantasma, que é um diário real, onde Nuno narrou 6 meses que ele passou cuidando da esposa dele, que sofria de uma doença, anorexia bulímica. E ele fala dessa relação do marido, do homem, do companheiro com essa mulher. É um texto que fala muito mais, o livro falava muito mais sobre a relação desses dois, de como ele, artista, tinha que escrever para poder transcender essa relação de cuidado que ele tinha com a mulher, e como que isso transformou também a relação dele. São 6 meses que ele cuida dela, não são nem a pior momento, nem o melhor momento, nem o começo da doença, mas assim, são 6 meses que ele narra como é o dia a dia dele. E isso me encantou muito, essa possibilidade de contar a história de um homem que vive essa situação de cansaço, de dia a dia, de cotidiano, da beleza das pequenas coisas, como acordar de manhã cedo e às 7 horas da manhã e ouvir o barulho da rua. Ele mora em São Paulo, uma cidade completamente urbana, completamente virada para o ambiente mais urbano, mais rápido do dia a dia. Então foi isso. E ele foi muito generoso, porque quando eu conheci o Nuno, ele me falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu queria montar seu texto e tal. Ele falou, monta aí, cara. Então, assim, ele não me cobrou um centavo, ele foi super generoso, veio e conversou com a gente. É um cara que tem obras de arte que inspiram o meu espetáculo, 180 Dias de Inverno. Ele trabalha com uma linguagem que está presente no espetáculo dele, nos livros dele, nas obras dele, que é esse elemento da água, sabe? Por exemplo, no nosso espetáculo, a gente tem um quarto que é afogado. A gente trabalha com um quarto onde os móveis, as relações, a estrutura toda, ela está afogada. Então, a gente trabalha com muita água. Ele chove no espetáculo em alguns momentos, então a gente cria essa situação. E o Nuno foi muito generoso com isso. Ele não viu o espetáculo até hoje por agenda dele. A agenda dele é bem complicada, por ser um artista que se expõe muito no Brasil e fora. Sim. E a gente não conseguiu trazer ele na época, ele teve um problema pessoal e não pôde vir. Mas ele deve vir, se tudo der certo, nossa temporada de São Paulo mais pra frente. Mas é um livro apaixonante por contar esses detalhes do dia a dia. Então eu falei com ele, falei, eu queria adaptar. E aí convidei um professor da UFMG chamado Antônio Dobrando, coordenador do curso de teatro. E ele adaptou a obra, que é uma obra super poética, para uma linguagem mais teatral. Onde a gente dialoga com momentos de cotidiano, de dia a dia, onde a gente conversa simples, assim como eu estou tendo com vocês agora, assim, oi, bom dia, como estão as coisas, e os momentos poéticos da doença, da relação dele, onde ele extravasa um pouco mais, dando o seu olhar mais artista para a coisa. Isso me interessou muito.
Sim. Agora são 8 horas e 37 minutos, você está no Noite Ilustrada, estamos conversando com o diretor da peça 180 Dias de Inverno, Fernando Mota. E, Fernando, a reestreia da peça, de 2009 para cá, conta com uma nova direção de cenografia, de figurino e uma nova assinatura na trilha sonora. O que que muda da peça de 2009 para a peça de 2013 com essas novas direções?
Muda muita coisa. E muda essencialmente o modo como eu e os atores enxergamos a peça hoje em dia. O Renato Bolelli é um cenógrafo de São Paulo que veio para colaborar com a gente, fazendo essa readaptação do cenário. A gente sempre teve a vontade de que esse quarto fosse um quarto afogado. O Nuno tinha tem uma obra que era uma parede de cal, que ela vai pingando e tal, e em um momento a parede solta uma pedrinha e esse cal desaba. Eles sabiam mais ou menos o dia que ia cair esse cal, mas eles não sabiam que horas que essa parede ia cair. Então, todo mundo ficou em volta, vendo essa situação. E a iminência desse desastre, dessa parede cair, foi o mais bonito da obra. E não só a obra enquanto uma parede de cal gigante. Então, eu conheci essa obra, eu vi essa iminência desse desastre. E eu procurei, com esse novo convite para o Renato, trazer um pouco mais dessa iminência do desastre para o cenário. Então é um cenário totalmente afogado, que lida mais com essa coisa da água, lida mais com esse quarto, dessa relação dessas duas pessoas. O figurino assinado pelo Paulo Mandatti, que é um mineiro aqui de Belo Horizonte, que hoje mora em São Paulo, e ele traz um olhar mais dramático e ao mesmo tempo duro para o figurino. Era um figurino que me dizia coisas interessantíssimas, mas agora ele começa a dialogar mais com toda a encenação. E isso me deu uma motivação maior. E como o barulhista viu o movimento todo, ele começou a se interessar em recompor a trilha sonora. Então, na verdade, é um novo espetáculo se você pensar no olhar do teatro. Ele é um espetáculo que foi todo movimentado. A gente convidou um novo ator também, chamado Camilo Leles, que trouxe uma experiência maior para o espetáculo. É um ator que vem com uma experiência do Palácio das Artes, trabalhou com outras companhias de Belo Horizonte que são muito amigas nossas, e a gente sempre flertou com ele essa possibilidade de ele vir fazer parte do espetáculo. E quando a gente foi remontar agora, 2 anos depois, ele falou, não, eu quero fazer parte sim, vai ser maravilhoso. E a gente conseguiu encontrar com esses profissionais que trouxeram mais argumentos para o espetáculo. Ele continua delicado, sutil e duro, que eu acho que é a essência desse espetáculo, buscando essa iminência do desastre, mas agora ele começa a ganhar outros olhares e outras informações que ele não tinha antes. E isso foi muito bom para a gente, até porque injetou mais possibilidades criativas. E talvez esse seja o maior barato no teatro, a possibilidade de mudar o tempo todo sem perder a essência do trabalho.
Sim, sim. E essas novidades, tudo isso, dialoga com a questão da doença dessa personagem? O que que muda? Como que aborda também a doença dessa personagem?
A doença do personagem, dessa personagem especificamente, a gente não dá nome aos personagens do espetáculo por um motivo simples, para poder que eles fiquem mais abertos ainda. Então, a doença está muito mais como o fator que liga esse homem a essa mulher do que o fato de ser uma mulher doente, que sentia que precisava de um cuidado hospitalar só. Isso está no espetáculo também, mas ele tá, nós estamos muito mais importando com a relação desse casal do que o fato dela ser uma mulher com anorexia e bulimia. Isso é um fator que uniu esses dois homens, esse casal, e fez com que eles fossem descobrindo essas necessidades de encontrar felicidade nos pequenos momentos. Por exemplo, uma tarde de chuva, onde você toma um banho de chuva para poder, pelo menos, aliviar um pouco dessa pressão que é viver nessa doença. E a gente ficou muito feliz assim, com o resultado desses novos elementos nessa concepção. Eu acho que a gente conseguiu mais argumentos e mais possibilidades para que você, vou ver o espetáculo, você que está me ouvindo agora, consiga ver o espetáculo e ver mais possibilidades de ter as suas interpretações, as suas deduções, mais do que antes, com esses novos recursos.
Sim. E o espectador, ele percebe, você acredita que o espectador perceba a doença de uma forma diferente ou perceba uma forma de enfrentar a doença de uma forma diferente?
Eu acredito que sim. E, na verdade, eu acredito muito mais que o espectador abra um olhar para que a doença não só deixe de ser um caso clínico, uma situação que hoje que acontece com garotas de, sei lá, de 13 até os seus 20 anos, com mulheres de 30, com homens, porque é comum hoje também esse fato acontecer com homens. A estética hoje que nos guia do corpo, ela já não tem mais um parâmetro só das mulheres, ela é universal. Então a gente consegue mostrar um pouco desse ser humano afetado. A doença é muito mais, por um lado, assim, ela tem essa coisa clínica, mas ela tem também o fato do dia a dia. Ela tem o fato desse casal ter que mudar a sua vida em função desse que a gente chama de inimigo invisível.
Sim.
Que é o que ele é, um inimigo invisível, essa doença que você não consegue tocar nela. É uma doença incurável, é uma doença que não tem um tratamento, como, por exemplo, se você tiver que tiver um problema de coração, que você vá lá e troque um coração. A bulimia é uma doença que você trata com ela. Você aprende, sim, a conviver com ela e aí ter um novo relacionamento com a sua vida. E a gente começou a tentar olhar esse momento onde a doença deixa de ser só o caso clínico e passa a ser um caso que transforma a vida toda desse casal e, com certeza, de outras pessoas que acredito que devem ter pelo menos alguma referência, já viu alguém, ou já ouviu uma história, ou já viu uma reportagem. Hoje é um dos males que a gente chama de mal contemporâneo, né, que acarreta muito nas famílias. Eu acho que é uma possibilidade das pessoas poderem ver isso e enxergar se isso pode estar acontecendo com alguém, se isso está gerando uma outra interpretação, ou, sim, até a possibilidade de conversar, que talvez seja mais importante. Fazer com que as pessoas vejam esse relacionamento, essa história de amor, porque, na verdade, é uma grande carta de amor de um homem mostrando para a mulher dele que ele está junto com ela, que eles vão conseguir passar por isso e que, às vezes, os pequenos respiros do dia a dia, por exemplo, como eu disse, tomar um banho de chuva, acordar de manhã cedo e ouvir os cachorros latindo na rua, isso traz um pouco de alento para aquele sofrimento todo e aquela necessidade toda. E isso seja talvez mais importante quando as pessoas vão conversar em família e sobre o assunto, e isso já aconteceu de me falarem, e esse assunto deixar de ser um tabu ou deixar de ser uma coisa tão longe. Porque se você pegar, com certeza, perto de você, a um passo, a um amigo, a um vizinho, você sempre teve alguma história de alguém que começou nesse processo meio maluco de querer buscar uma estética impossível.
Bom, é isso. Obrigado pela entrevista, Fernando. Parabéns pela reestreia e boa sorte também.
Muito obrigado. E eu quero convidar a todos, inclusive você, para assistir de 4 a 7 de abril no Teatro Alterosa, 180 dias de inverno, essa nossa carta de amor, nossa tentativa de encontrar um casal que viva nesse limite, mas que se ame o tempo todo.
Tá certo. Boa noite, Fernando.
Boa noite. Obrigado.
E nós acabamos de conversar com o diretor do espetáculo 180 Dias de Inverno, Fernando Mota. A peça, como ele acabou de dizer, fica em cartaz entre os dias 4 e 7 de abril no Teatro Alterosa. O Teatro Alterosa, que fica na Avenida Assis Chateaubriand, número 499, no bairro Floresta. Os dias de exibição são de quinta, sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 19h. Para mais informações, ligue para o número 3237-6611 ou acesse o site www.afeta.com.br, também para conhecer um pouco mais sobre a companhia de teatro Afeta.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.